Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
A música antiga dizia: vão te contar, meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Enquanto a canção vem recheada de poesia, ela traz uma afirmação intrigante: é impossível ser feliz sozinha.
Veja bem, Su, tenho minha opinião pessoal a respeito disso, mas deve ser diferente do que o poeta quis dizer. O amor é fundamental e a vida em sociedade também. Agora, os mais românticos vão amar ouvir que é impossível ser feliz sozinho, corações pulando, né? Mas algumas pessoas podem ter reações bastante adversas a essa afirmação.
Pois é, Kay, você colocou bem, há diversas formas de reagir a essa afirmação, né? Sabemos que somos seres relacionais, que Deus é amor e que o amor precisa estar presente em todos os nossos relacionamentos. Sabemos também que apenas uma canção de amor, no entanto, existe na mente de muitos a ideia de que é impossível ser feliz sozinho. Ou melhor dizendo, é impossível ser feliz solteiro ou solteira.
Mas há também os que acham que a vida de solteira é completamente isenta de problemas e dificuldades. Não estão vivendo a vida de solteiro, senão já não teriam essa ideia. Muitos têm a nítida impressão de que os solteiros não se cansam e têm tempo de sobra para dar e vender.
Olha só, Ken, menos de um minuto você já citou alguns mitos sobre a vida de solteira. Você já parou para pensar que existem muitos mitos quando a gente fala sobre a vida dos solteiros? Eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles, e tenho uma pergunta. Você sabia que dia 15 de agosto é o dia dos solteiros?
Por isso que a gente decidiu bater um papo bem especial sobre vida de solteira. Fique com a gente vai conversar um pouquinho sobre os mitos relacionados a esse tema. O programa tá mais que especial e a gente volta num segundo, não sai daí.
Este é o Mulheres de Esperança.
A mudança de comportamento da sociedade vem transformando também a maneira que as pessoas encaram os solteiros. Por muito tempo, os solteiros sofriam uma espécie de preconceito, especialmente as mulheres. Entretanto, ao longo dos anos, as pessoas começam a ter um novo olhar para isso.
Cidades que têm universidades e recebem alunos de outras cidades e estados costumam contar com uma infraestrutura própria para atender os estudantes, que em sua grande maioria são solteiros. E assim eles oferecem opções que atendem bem esse grupo e suprem as suas necessidades.
Além disso, ao longo dos anos, os solteiros foram ganhando espaço de uma forma geral nos grandes centros urbanos. Os solteiros estão cada vez mais valorizados. Imobiliárias, supermercados e uma série de outras lojas têm se especializado em promover conforto para os solteiros.
A gente conhece bem a realidade da nossa cidade. Aqui em São Paulo, alguns bairros oferecem uma gama de facilidades para quem mora sozinho. É muito comum você encontrar porções de comida para uma única pessoa, lavanderia e outras facilidades para quem não tem muito tempo e tem que se virar sozinho.
É isso aí. Apesar de tantas mudanças, quando o assunto é vida de solteiro, as opiniões se dividem. Muita gente acha que a vida dos solteiros é fascinante, porque dizem que eles estão livres de preocupações e de qualquer responsabilidade. Além do mais, eles acreditam que não tem que dar satisfação para ninguém e que tem muito dinheiro porque não tem gastos com família, né, gente?
Bom, existem alguns mitos ou estereótipos que vêm à mente de muitos ao saberem que a pessoa é solteira, e a gente quer falar justamente um pouquinho sobre isso. Vamos desmistificar essas questões.
Pois é, o primeiro mito que a gente quer abordar aqui é que ser solteira é sinônimo de uma vida livre de responsabilidade. Se você conversar com uma pessoa solteira que mora sozinha, logo você vai descobrir que, ledo engano, as coisas não são bem assim. As solteiras precisam trabalhar para pagar suas contas e têm uma casa para cuidar, o que inclui desempenhar tarefas que toda casa exige.
Pois é, mesmo sendo solteira, se a pessoa mora sozinha, ela tem que cozinhar, lavar, passar, ir ao mercado, fazer feira, limpar a casa, enfim, ela tem os mesmos afazeres domésticos para poder deixar sua casa bem cuidada. Ainda que tudo isso seja feito apenas para uma única pessoa, essas atividades todas demandam tempo e energia.
Pois é, a gente ainda não chegou na fase de apertar o botãozinho e plim, tá tudo limpo, né?
Portanto... Podia.
Isso, podia. Mas ainda é mito que as solteiras não têm essas responsabilidades. E algumas solteiras, gente, têm todas essas responsabilidades que a Suzy falou, mesmo quando ainda estão morando com os pais. Às vezes, os pais também trabalham fora, ou os pais têm uma saúde mais debilitada, o que significa que nem toda solteira que mora na casa dos pais está isenta das responsabilidades domésticas.
Pois é, outro mito que precisa ser superado quando o assunto é vida de solteira é que a solteira independente tem dinheiro de sobra. A gente sabe que em alguns casos a solteira realmente ganha muito bem, tem uma vida super confortável, mas nem toda solteira se encaixa nesse perfil. Como a gente disse, a pessoa solteira precisa pagar suas próprias contas e pode ter um orçamento apertado, né? Quando eu era solteira eu tinha que pagar o seminário, pagar as minhas contas de casa e um monte de outras coisas, era bem apertadinho, né? Então isso sem dizer que muitas ainda contribuem financeiramente com os pais. Então, a coisa não é bem assim, né?
Pois é. Outra crença muito comum acerca dos solteiros, essa é muito legal, gente, é que eles têm muito tempo disponível. E isso pode ser ou não verdade, vai depender muito do tipo de vida que cada um tem. Quem trabalha dentro e fora de casa, automaticamente já não tem muito tempo. E se essa pessoa ainda estuda, aí, vamos falar a verdade, gente? Menos ainda, né? Essa é a realidade de muitas das solteiras.
E a gente sabe que muita gente não imagina que a vida de uma pessoa que não é casada e não tem filhos possa ser extremamente ocupada. Mas o fato é que muitas solteiras têm uma rotina alucinante. Talvez justamente por não serem casadas e terem filhos, se permitem estudar, se dedicam a outras coisas, né? E isso dá uma confusão tremenda, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender o ritmo da pessoa solteira e acham que os seus compromissos não são tão importantes assim. Isso é muito delicado, né, Kay?
É delicado e é difícil, né? Vamos falar a verdade? Que é muito comum que os familiares dessa pessoa solteira planejem atividades contando que essa solteira aí da família vai estar por perto para segurar as pontas, entendeu? É, tem tempo de sobra, eu não tenho, tenho filho, tenho um monte de coisa, né? A solteirinha que vai segurar as pontas. E aí, quando eles são informados de que a pessoa já tinha um compromisso, ainda que seja de trabalho, né? A família quer que desmarque os compromissos para atender aquilo que elas já tinham planejado, né? Quantas vezes eu já soube de casos assim? É muito comum. Não é legal, mas é muito comum.
Gente, isso é muito sério, porque solteira ou não, a pessoa tem um ritmo, tem seus compromissos profissionais, estudantis e pessoais, e por isso nem sempre vão estar disponíveis para ajudar. Se você quer ajuda, de antemão, converse com as pessoas solteiras, casadas, com as pessoas na sua vida, se elas vão poder te ajudar ou não, porque as pessoas, cada um tem um ritmo, tem uma vida, tem compromisso, né? E que precisam ser respeitados, né?
É isso mesmo, Su. E aí, com essa coisa toda de muito tempo, pensando que a pessoa pode assumir os compromissos pelo solteiro, isso me faz pensar acerca de um outro mito da pessoa solteira. Já ouvi algumas pessoas afirmarem que achavam que as mulheres solteiras são menos maduras que as outras.
Gente,
Impressionante.
isso é muito sério e muito triste, porque a solteira tem um estado civil diferente, experiências, responsabilidades naturalmente diferentes, mas até sonhos, talvez planos diferentes, mas maturidade vai muito além disso, né? A gente não pode julgar a maturidade de ninguém pelo seu estado civil.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
E para você que sintonizou agora, hoje a gente está conversando sobre os mitos acerca da vida de solteira. Para algumas, ser solteira é um plano de vida, mas para muitas mulheres é um assunto delicado, por ser algo que nunca foi necessariamente planejado.
Quem não escolheu ser solteiro, às vezes fica difícil entender isso. A tendência é querer colocar a culpa em alguém. Quer achar uma explicação do porquê, qual é a razão que essa pessoa ainda está solteira.
Às vezes nem percebe que está colocando a culpa nessa tentativa de entender, né? Sem querer, tenta jogar alguma culpa de alguma forma. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E como a gente falou, existem solteiras por convicção e opção, e solteiras pelo famoso nunca aconteceu. Gente, eu conheço várias pessoas que se encaixam nos dois perfis. Uma delas, quando estava com seus 40 anos, ela me contou que ela nunca escolheu ser solteira. Eu lembro dessa conversa que a gente teve. Ela falou assim: ah, os anos foram passando e nunca deu certo, nunca encontrei ninguém, né? E assim, aqueles desencontros amorosos, né? Mas o mais bonito é que, apesar disso, ela tinha uma vida tão plena, tão linda, era assim, era só um detalhe na vida dela, não controlava a vida dela.
Que bom, né? Mas vamos lá, este assunto é complexo. A gente precisa ter cuidado para não querer achar o motivo de alguém ainda estar solteira e falar coisas que machucam, gente. Eu sei que a pessoa está tentando falar na melhor das boas intenções, mas não existe intenção boa o suficiente que faça com que essas frases não machuquem quem está ouvindo, tá? Gente solteira ouve muita coisa indelicada e injusta. E eu já casei assim, mais de idade, jovem, jovem, gente. Mas casei depois dos 30 e tantos. Então eu ouvi bastante coisa, tá? Então, se uma moça tá assim com seus 30 e poucos anos e ainda está solteira, ela pode ser acusada de ter um temperamento difícil, de ser desagradável. É exigente demais, escolhe muito e até mesmo podem falar que ela é egoísta. São palavras duras de serem ouvidas e, gente, elas não retratam a realidade.
Encontrar o amor da vida, gente, vai muito além de ser legal, bonita, inteligente, né? É uma coisa, é um verdadeiro mistério. E ser solteira não diminui o valor de ninguém e não significa que a mulher ou um rapaz tenham falhado em sua missão de vida, né? A gente precisa ser sensível com os nossos solteiros.
É isso mesmo. A pessoa solteira, assim como qualquer outra, ela tem as suas próprias crises e dramas e não vai compartilhar com qualquer pessoa, tá? Ela tem pessoas que são próximas dela, com quem ela consegue e quer abrir o seu coração. A gente precisa ter muito cuidado para não machucar ninguém e não fazer brincadeiras ou comentários que vão trazer dor para essa pessoa.
Você sabe uma coisa que sempre me choca? É quando alguém acabou de conhecer uma pessoa solteira e pergunta para ela: e aí, como tá seu coração? Gente, essa é uma informação tão particular. Como eu não casei com 20 anos, né? É uma adulta que, como a Kay falou, tem os seus próprios dramas, suas próprias dores. E às vezes a gente não tem coragem de falar nem para nós mesmas, nem para o Senhor, o que a gente está sentindo, né? Imagina você com uma pessoa que você nunca viu na vida, você falar da coisa mais íntima do seu coração. E às vezes o coração dela tá tão dilacerado, às vezes ela tá numa desilusão amorosa, às vezes está se sentindo, sei lá, tão machucada com a situação que tá, com a realidade ou com tantas outras situações, porque a vida dela é muito mais do que ser solteira ou não, né? Então a gente precisa ser cuidadoso. Às vezes ela tá passando por problemas familiares, por outras questões no trabalho. O que eu tô tentando dizer, que é o que pega de verdade, é que é um assunto muito delicado, muito profundo, para ser tratado como se fosse uma coisa assim tão trivial. Não é trivial, gente. É profundo. Você tá entrando na área mais íntima da pessoa, né? Não é uma pergunta que seja legal de se fazer para uma pessoa adulta. Não é.
Não é legal acabando de conhecer, nem se você conhecer muita pessoa, né? Se eu fosse solteira hoje e alguém me fizesse essa pergunta, eu responderia bem em tom assim de brincadeira: ele está batendo, louvado seja o Senhor. Mas a gente sabe que a gente faz coisa que nem todo mundo se dá conta que não é legal. Por exemplo, sabemos que corriqueiramente as pessoas dizem muitas coisas assim como: menina, você precisa arrumar um namorado, porque você já tá com uma certa idade e daqui a pouco você não vai mais poder ter filhos.
Então, Ken, então, você tá falando aí, já dá assim uma dor no coração, né? Porque esse comentário machuca muito, porque a pessoa sabe quantos anos ela tem, né? E ela entende que o ideal para quem deseja constituir uma família e ter filhos é se casar até uma certa idade. E que depois as coisas não são impossíveis, mas são mais difíceis. Agora, quando a pessoa ouve esse comentário, ela toca às vezes uma ferida grande dela, né? Porque às vezes a grande preocupação é essa, fala: puxa vida, eu já tô chegando perto dos 30, eu tô com mais de 30, ainda não tenho namorado. E aí o que que fica na cabeça dela? Ela não consegue entender que tipo de reação que a pessoa que tá fazendo esse comentário espera que ela tenha.
É isso mesmo, Su. Esse é o tipo de situação que não se resolve assim no estalar de dedos, gente. E esses comentários doem, machucam, né? Eu sei por experiência própria, como eu falei, não casei jovenzinha, né? E claro que os familiares e amigos, como a gente já falou, não falam com a intenção de magoar. Mas, querendo ou não, acaba magoando a gente e coloca uma pressão sobre as solteiras que elas não têm nenhuma responsabilidade de resolver.
Olha, e como é difícil também, quando a gente é solteira, e ouvir as perguntas assim: por que você não casou ainda? Você é tão linda. Quem faz esse tipo de pergunta tá tentando ser delicado, porque tem um elogio na pergunta, né? Você é tão linda, tão inteligente, tão legal. Tem aquele tom de inconformismo de ver alguém tão especial ainda solteira. Mas fala a verdade. O que que isso faz no coração de quem recebe a pergunta, Kay?
Para quem recebe essa pergunta, as coisas são muito diferentes. E na realidade, gente, algumas perguntas não são simples e algumas nem são possíveis de responder. Como é que eu poderia ter respondido aos 33 anos de idade porque eu não tinha casado? A única resposta plausível é: não tinha achado a pessoa certa. Como é que eu vou explicar isso para quem tá querendo me cobrar? A solteira tem essa dificuldade, gente.
Eu ouvi várias vezes essa pergunta e eu falava, eu não sei responder, além de dizer, eu creio que não há o tempo de Deus ainda, ainda não aconteceu, e é o que a gente crê, né? E eu quero o que eu crio, eu respondi assim, mas era difícil, né? O que que você vai falar, né? E a gente sabe, gente, que ser solteira pode envolver momentos de solidão, de frustração. Algumas amigas comentam que sentem falta de ter alguém para conversar quando chegam em casa. E a gente sabe que tudo isso pode fazer parte da vida de solteira. É difícil.
Mas a gente sabe também que, mesmo com desafios, a vida de solteira pode ser plena, abundante e cheia de significado e alegria.
Olha, eu vou até dizer que eu conversei com uma amiga solteira sobre esse assunto recentemente e foi justamente isso que ela disse. Foi aquela conversa inspiradora, bonita. Ela disse: há muita vida na solteirice, muitas oportunidades de crescimento em todas as áreas. E é bonito de ver que a vida dela reflete essa verdade.
O grande segredo, portanto, de uma vida abundante e completa está em Cristo. Ele nos dá vida eterna e abundante. Ele nos faz companhia, enche nossos dias de propósito e traz pessoas incríveis para caminharem com a gente.
E, gente, como é bom a gente saber que a gente pode caminhar e confiar nesse Jesus, casada, solteira, com filhos, sem filhos, em qualquer ocasião. E a gente quer deixar agora você ao som de uma música muito bonita. Fique ao som de Confiar com Raquel Novaes.
Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão.
Você ouviu Confiar com Raquel Novaes.
Será que ainda vale a pena?
Sempre fico fascinada com a beleza do Salmo 139. Lá encontramos uma verdade tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. O Senhor nos teceu no ventre de nossas mães de forma admirável e especial. Cada uma de nós foi desenhada por Deus e quando conhecemos um pouquinho do nosso organismo, sabemos o quão maravilhoso isso é. Deus é o autor da vida e é Ele quem dá sentido e propósito aos nossos dias. Ser solteira tem sim seus desafios e suas oportunidades, mas o grande segredo de uma vida feliz e com propósito, seja qual for o nosso estado civil, é saber que estamos vivendo para Cristo. Em Colossenses lemos que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Fomos criadas pelo Senhor e para o Senhor. E quando vivemos para Ele, quer sejamos casadas ou solteiras, os nossos dias têm propósito. Jesus oferece vida abundante para todos, homens, mulheres, crianças, idosos, solteiros e casados. Todos são convidados a desfrutar da vida abundante e eterna que Jesus nos dá. É bom saber que podemos usar nossos recursos pessoais, dons e talentos e viver inteiramente para Jesus. E viver para Cristo dá um significado profundo e lindo para cada um de nossos minutos. Ele dá sentido às nossas decisões, relacionamentos, trabalho, absolutamente tudo o que fazemos. E por meio de Cristo podemos nos achegar ao Pai e desfrutar da alegria que vem de estar na presença dele, como diz o Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita.
Conte sempre comigo.
Isso faz toda a diferença, gente. Desde sempre os solteiros tiveram um lugar muito especial no meu coração. Desde a época que eu era solteira, na verdade. Acho que é porque eu ouvi tantas coisas difíceis quando eu era solteira que me faziam chorar, mas também me impulsionavam a conversar com o Senhor sobre o assunto e eu sempre saía confortada e renovada da presença do Senhor.
E para você, nosso ouvinte, como é ser solteira? Conta pra gente. Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.com.br.
Você também pode escrever para a gente através das redes sociais. No Instagram somos o @mulheresdeesperancartm, no Twitter o @mulheresrtm e no Facebook somos o Mulheres de Esperança RTM Brasil.
Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo e conte comigo.
Gente, é muito bom estar com você. Um beijo carinhoso. Conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Liza.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck. Realização Transmundial.